É, a
Né,
Wanda
exatamente.
era.
A dublagem.
Pode falar.
Pode falar, Pedro.
A Wanda
Ah, tá.
era uma.
A du...
Meu Deus do céu, cara.
Esse é o equivalente de quando você tá andando na calçada e vem uma pessoa na direção oposta, tá ligado? E vocês dois
É,
vão pra esquerda,
exatamente.
depois pra direita, depois pra
Não,
esquerda.
vai, pode falar, pode falar.
Você está ouvindo Hipocast.
Cara, só pra ninguém falar que a gente não fez isso, que a ideia do programa de hoje é a gente ficar lembrando dos desenhos e de chupando pau de coisa velha. Mas só pra gente não falar que não fizemos nenhum resuminho sobre história da animação. Aliás, isso é um tema que eu ainda gostaria de fazer, tá? Eu acho animação uma mídia muito legal. E eu gostaria de fazer um negócio sobre história da animação, passando sobre o filme da Disney e os caralho, mas enfim.
Acho maneiro. Esse legal se a gente conseguisse um artista pra participar, né?
O Vitor desenha, né?
Mas não anima, né?
O Vitor não é, vai pra meio pra baixo.
É, eu tô muito triste.
A animação ela surgiu na década de 10 ali, por ali, com a parte do cinema. Eles eram curtas feitos para os cinemas. Pioneiros foram em 1914 com, acho que é Gert the Dinosaur, se eu não me engano o nome, pelo que eu pesquisei aqui. E nos anos 30, que foi quando começou a explodir ainda pra cinema, e aí surgiram os personagens mais clássicos, né? Tipo Mickey Mouse, a Betty Boop, Popeye, até o Pernalonga é dessa época. Aquela animação que todo mundo conhece do Mickey mexendo, andando de barco, mexendo no timão, que só mostram essa parte, não mostram o resto do desenho. Ela foi ali dos anos 30, ela foi uma animação pra cinema, né? Você lembra o nome dessa porra? Não lembro qual que é o nome dessa animação.
Steamboat Willie.
E depois, daí na década de 50, com a TV começando aí pra mais locais, mais lares, né? Começou uma migração dessa mídia pra, principalmente, as séries de televisão. Na década de 50, William Hanna e Joseph Barbera, eles começaram a seu império, basicamente. E começaram a criar os desenhos até a década de 80, 90, eram o que tinha no tipo, auge da animação. Porque eles começaram a fazer revoluções na indústria. Então, a parte de fundo de cenário, elas eram refeitas. Elas eram reutilizadas em outras animações. Então, por exemplo, você via Flintstones, que retratava basicamente a vida de um americano médio, só que na Idade da Pedra, você via os fundos deles andando de carro e era o mesmo fundo passando sempre. Então isso otimizava parte da animação e aí fez com que elas pudessem surgir na televisão, surgir semanalmente. Tanto que na década de 60, o primeiro desenho a ser exibido em horário nobre na história foi os Flintstones. E é justamente por retratar esse estilo do americano médio, só que como uma paródia.
Não tem aquele desenho também que ele é meio que é num futuro?
Jetsons.
Isso.
Também é do Hanna-Barbera. Hanna-Barbera é um estúdio dessa época que era muito fodido. É Jetsons, Flintstones, Tom Jerry é Warner, né? Mas tem uma porrada de outros desenhos.
O
Super Amigos, não sei se a gente vai falar. Tutubarão, exato.
Scooby-Doo.
Não, Scooby-Doo é Warner. Não, desculpa. Errei. Scooby-Doo virou Warner depois,
é,
tá?
É, Scooby-Doo é Hanna-Barbera,
o primeiro Scooby-Doo é Hanna-Barbera.
É, Corrida Maluca.
Manda-Chuva, Johnny Quest. Da década de 60 até a década de 80, basicamente eles dominaram o mercado de animação.
Não existe mais, né?
Hanna-Barbera? Não sei se existe, cara.
Foi absorvido pela Warner em 2001.
Foi?
Aí, ó. É por isso que Scooby-Doo é Warner, então. A verdade é relativa.
No final das contas,
o William Hanna, ele morreu, né?
Pois não quer dizer nada. O criador da Coca-Cola morreu também, e daí?
Steve Jobs tá morto, sim.
Inclusive, o Barbera é imortal, ele não morre.
Mas só tem um, né? Não dá pra fazer com
só. É, só que sem o Hanna ele não consegue.
Não tem mais respeito.
Até a década de 80, basicamente, eles dominaram tudo. Na década de 80, especificamente, começaram a ver que se você fizesse brinquedos de desenhos, ou desenhos a partir de brinquedos, era basicamente uma mina de ouro. Porque criança não tem um discernimento ao certo, saber o que quer comprar, o que não quer, né? Então, aí vem uma porrada de desenho a partir dos brinquedos. E na década de 90, que provavelmente é o que a gente vai falar mais, 90 e 2000 aqui, é quando chega a geração do Cartoon e da Nick, né? Que aí são desenhos um pouco mais elaborados, com ideias um pouco mais diferentes, um roteiro um pouco mais diferente. É o que todo mundo aqui gosta bastante, né? Tipo Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, enfim. Alguns que a gente vai falar depois.
Esse processo de criação desses desenhos mais contemporâneos é uma parada que pra mim é muito fascinante, sabe? É um ambiente de trabalho que eu adoraria participar, apesar de não ter talento pra esse tipo de coisa.
Não sabe desenhar.
Não sei, mas eu poderia escrever os roteiros. Escrevo bem.
Não sabe escrever.
É, não. Analfabeto.
Não sabe fazer nada.
Deve ser um ambiente de trabalho muito maneiro, porque são um monte de adultos sendo crianças, tendo ideias de criança e botando pra fora a criatividade do ponto de vista infantil, mesmo sendo adulto. Isso deve ser muito interessante.
Posso garantir pra você que não é assim, tá? Eu trabalho com criação, mas com outro tipo de criação. Vira uma parada estritamente comercial e foda-se. Não tem essa...
Nossa, cara, claro que não. Deixa de ser...
Não tem, cara. Deixa não, de ser tem, assim. Não tem, não tem.
Eu vi um documentário sobre como que era a produção do Padrinhos Mágicos, por exemplo, que foi o maior desenho por anos. E era, tipo, super isso. Era um monte de gente pensando em ideias infantis, assim, rindo.
Vai ver uns vídeos de uns arquitetos explicando o projeto pra ver se não é uma beleza. Cara, não é assim. Não, vai, não é assim nunca. Os caras floreiam pra caralho. Não vai ser assim.
Eu não tô dizendo que não tenha pressão do capital em cima da produção. Evidentemente tem, porque tem pressão do capital em cima de qualquer tipo de produção, de qualquer coisa. Não tem como fugir. Mas você dizer que isso anula a essência do processo criativo, que tá todo mundo puto, emburrado, fazendo um negócio, virou um negócio técnico, burocrático, não é verdade, cara. Até porque criações artísticas que passam por esse processo geralmente não tem bons resultados.
Calma lá, não é que tirou 100%, só que você ter essa ideia floreada de são adultos pensando como crianças e coisa, cara, é 10% da parada, entendeu?
Eu acho que todo o processo criativo é isso, nesse âmbito específico, né? O processo criativo são adultos pensando como crianças, o que poderia agradar crianças, o que faz sentido do ponto de vista infantil. Todo o processo de criação é isso. Agora, lógico que tem outras responsabilidades junto, né? Os prazos pra entregar as coisas, as perícias técnicas, enfim, todas as coisas pequenas, mas o processo criativo, o bruto da obra, o que faz a obra ser boa ou não, é esse ponto de vista infantil, é essa perspectiva criança.
O bruto da obra, sim, mas é a parte que vai menos ocupar tempo. Você tendo o roteiro e o storyboard, a parte que mais ocupa tempo depois é a produção dessa porra, né?
O problema é a época que a gente tá vivendo. O problema é que hoje em dia é muito difícil você ter ambientes onde você tenha pessoas que sejam permitidas de ser criança, como o Max tá falando. Onde as ideias são muito criativas, onde as pessoas fazem coisas mais voltadas pra essa coisa da infância, pra essa nostalgia. Mas é porque hoje em dia tá muito difícil de ser assim. Então, eu diria que eu concordo mais com o Michelin, mas eu também concordo com o Max, porque pode ser que realmente tenha sido assim os estúdios dessa época de 2000, anos 90, onde não era tão amadurecido a ideia de que você tem que procurar capital independente do que você produz.
E se for um estúdio de produção independente, então?
Não, aí é diferente, porra.
Aí é diferente, tá. Beleza.
Vocês viram Flow já? Não, o podcast, o filme?
Não.
Não.
Cara, Flow é um filme, uma recomendação aleatória.
Dei o Oscar.
Se bem que o Oscar recomendou antes que eu, então foda-se a recomendação minha. Flow é um filme que ele não tem uma fala, nenhuma fala humana, né? É só os animais. Os animais não falam, não precisa falar português ou inglês, né? Eles falam miau, au, au.
Então, esses são a sociedade das criaturas que miam?
É
exatamente.
Mesmo.
Na verdade, não a sociedade, porque só tem um gato. Mas, de qualquer maneira, é um desenho feito de uma maneira igual a gente tá fazendo podcast. Eles estão fazendo porque a gente gosta, basicamente isso. Dá pra você notar diferenças, que não é um negócio que é pra ser comercial. O Flow não passaria no cinema normalmente, entendeu? Se não tivesse ganho o Oscar. Porque é um filme que não tem fala, é um filme que talvez seja difícil de você entender. Dá pra ver que os caras colocaram algo a mais no filme, sabe? É diferente. Eu não sei exatamente explicar, mas você nota que é algo que é não comercial, sabe?
Cara, mas eu vou te falar que essa coisa especial, esse algo a mais, eu vejo em todos os filmes do Estúdio Ghibli. E é comercial pra caralho.
Também não é um lugar onde o ambiente de trabalho não me parece muito bom, tá?
O do Estúdio Ghibli?
É o inferno, é o inferno.
Os animadores japoneses são bem explorados até.
Eles são explorados pra cacete.
É que aí você tem um maluco que ele consegue sintetizar a ideia dele de uma maneira absurda, né? Que é o Miyazaki.
É isso é o que eu ia falar até relacionado ao Hanna-Barbera. A gente tá falando de um estúdio que é super comercial, Hanna-Barbera e tal, que existe há anos e anos e tem uma pá de funcionários. Só que, primeiro que o Hanna-Barbera são visionários, assim como o Miyazaki, e foi dado a eles uma liberdade criativa impressionante. E hoje em dia é difícil esse tipo de situação ocorrer de novo, sabe? No começo das indústrias a gente tinha muita possibilidade de uma pessoa que era excepcional ter essa liberdade pra fazer e colocar a visão dela. Hoje em dia muitas coisas são criadas por comitê e por isso que a gente perde um pouco dessa autenticidade, sabe?
Eu concordo, é isso mesmo. Não tem mais
respeito! Cara, onde vocês assistiam desenhos quando vocês eram pequenos?
Cara, eu assistia muito TV a cabo. Às vezes eu via TV Globinho, assim.
Cara, bem mais TV aberta que TV fechada.
Pedro? É, Pedro vai ser junto com o Vitor, né? Eu espero.
Sim e não, porque vocês me conheceram quando eu era criança. Eu assistia já tudo meio que no computador.
Tu assistia Carrossel, porra. Eu lembro você assistindo Carrossel 2 da manhã.
Caralho, 2 da manhã.
Eu adorava assistir Carrossel.
Eu bebendo escondido e o Pedro...
É, pois é.
Que saudável, né? Até por uma coisa de não ter lá onde eu morava quando eu era pequeno, era só TV aberta. Então era só horário específico. Eu nunca tive, tipo, o Cartoon, que é um negócio que surgiu, que tem 24 horas de desenho, né? Então era... Chegava da escola, pegava almoço, sentava na frente da televisão e via o final da TV Globinho. Ou quando eu estudava de tarde também, acordava, era o quê? Umas 10, 11 horas, eu acho, que começava a TV Globinho, né?
É, por aí.
Pegava, sentava lá e via a programação inteira, com aquela japonesa aleatória que ninguém sabe onde é que foi parar.
Ah, não é a Dani Suzuki?
Acho que é.
Não, não é a Suzuki. É a Dani Suzuki? Ah, não, é a Tominaga, Giovanna Tominaga.
Joviana.
O que aconteceu com a Giovanna Tominaga? Onde é que ela
está?
Ela
tava no video show uns 15 anos atrás.
45 anos. Do lado. Apresentou reality show como cheguei aqui, realmente, a gente não sabe. Cara, ok, ela morreu, basicamente. Isso. O trampo dela era muito fácil, né, cara? Porque ela chegava, ela falava uma coisa aleatória, e agora é com vocês, Dragon Ball. E aí saía. E era tipo 5 minutos, tava feito.
Mas não devia ganhar muito bem também, não.
É verdade.
Mas isso de onde vocês iam vai fazer uma grande diferença no que a gente consumia, né? Provavelmente a gente consumia coisa diferente.
Exatamente. Né? Tanto é que a minha lista ali, ela tem uma pá de desenhos super underground, assim, porque volta e meia eu assistia desenho de madrugada, sabe? De madrugada sempre passava uns negócios B, assim, sabe? Não eram os desenhos mais conhecidos.
Madrugada passava desenhos na TV Cultura, pô.
Cara, eu nunca fui muito da TV Cultura.
TV Cultura foda. Quando eu era pequeno. Foda.
Pô, só pra vocês verem a diferença, eu nunca vi TV Cultura. Eu não sei qual que é a experiência de você ver TV Cultura. Não sei.
Porra, cara. Que triste.
Eu sei o que é TV Cultura porque, apesar de não ter TV a cabo lá onde eu morava, tinha TV parabólica.
Uhum.
Então, TV Cultura pegava direto.
Eu assistia TVE. Pegava TVE do Rio de Janeiro.
Caralho. Acho que pra gente começar, dá pra cada um falar qual que é o seu desenho favorito. E aí a gente fala dele. O que vocês acham?
Puta merda. Fodeu, então.
Para pra pensar, aí, então.
É, fodeu.
Peguei vocês no breu, hein? Cara, eu posso puxar um dos meus, então. Posso não ter certeza se é o meu favorito, porque é muita coisa, né, que a gente assistiu, assim. Mas eu vou falar um que eu gostava muito, que eu sempre parava pra assistir, que é Caverna do Dragão.
Quem é ele?
Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão.
Vocês assistiam Caverna do Dragão?
Eu assisti muito.
Cara, assisti pouco.
Cara, sabe uma coisa que me assustou? Bom, acho que todo mundo conhece Caverna do Dragão, né? Mas quem não conhece, vamos lá. Caverna do Dragão é um desenho com 5 jovens.
A gente já explicou isso no cast passado, né? Quem não sabe, escuta o anterior. Foda-se.
Isso aí, callback. Mas ele é um desenho inspirado em D&D, né? Então ele tem o mestre do jogo, o mestre dos magos, no caso, um anão careca. E tinha 5 jovens com artefatos mágicos que o objetivo deles era sair do mundo. Eles foram pegos numa montanha russa, num parque de diversões, foram pra esse mundo bizarro e o objetivo deles era sair de lá. E eles nunca conseguiam sair, não importa o que acontecia. Só que, o que mais me pegou, cara, de eu pesquisando pra pauta, foi que tem 26 episódios de Caverna do Dragão. Só.
Caraca. Só tem uma temporada, então.
É, exato. E não tem final.
Foi cancelado, é.
E, cara, eu assistia isso, literalmente, todo santo dia, quando eu era pequeno. Sei lá, cada mês repetia tudo de novo. E eu cagava, não sabia que isso acontecia.
Cara, eu vou falar pra vocês que, hoje em dia, eu gosto muito de D&D, só que na época, Caverna do Dragão me fez achar a D&D muito tosco, cara, porque eles eram tipo uns bosta, né? Uns paspalho, não sabia o que estavam fazendo.
Mas você jogando D&D, você é um paspalho.
Cara, mas tem seus momentos, entendeu? Só que Caverna do Dragão pra mim não tinha seus momentos. Eu acho que eles sempre ficavam fazendo merda o tempo todo.
Só porque o Presto tirava uma vaca de dentro do chapéu, não tem nada a ver, irmão.
Não, mas calma lá, ele conseguia tirar um porta-aviões, porra. Você lembra disso? A la cadrinha, me traga a marinha.
A primeira vez que eu vi um livro de D&D e abri de fato e vi, não, olha só que interessante. Tem um monte de coisa aqui e tal. Então não é esse negócio de nerdola que tava mostrando no Caverna do Dragão.
Ah, não, não é. Certeza não é.
É muito descolado.
É que Caverna do Dragão, os personagens... Que assim, é diferente você ser engraçado e você ser patético. No Caverna do Dragão eles são patéticos, cara. É muito ruim,
não,
cara.
Porra, calma lá.
Eles são muito tristes, cara. Eles não sabem fazer nada, cara.
O único patético lá é o cavaleiro, como é que é? O
Eric.
O Eric, isso. O único patético é o Eric. O resto todo mundo é pelo menos ok.
Olha, eu vou dizer pra vocês que... Sendo bem sincero, na minha cabeça, Caverna do Dragão era até um bagulho meio de terror, assim. Eu vou ser bem sincero, tá?
Caralho.
Porque, cara, pensa assim, ó. Eles são alguns... Quantos adolescentes são a party?
Cinco.
Cinco e um unicórnio.
É, beleza. Mas o unicórnio não existe, realmente, né?
O unicórnio é uma viagem.
Como assim
deles,
o unicórnio
né?
existe?
É uma alucinação
não, não,
deles.
Não. Calma lá. O maior vilão do Caverna do Dragão é o unicórnio, tá? Pode tirar Vingador, tira Tiamat, o maior vilão é o unicórnio.
Ah. Eu digo que foram cinco adolescentes que estavam no mundo real e eles foram capturados pelo Mestre dos Magos pra ficar brincando lá naquele bagulho que eles só se fodem. Porra, que universo merda. Imagina você ir pra um bagulho desse, não ia ser um universo de terror do caralho?
Não, porque eu ia me matar 10 segundos depois.
Então aí, ó, é tão ruim que tu ia se matar.
Não é tão ruim que ele ia se matar. Ele se mata muito pouco.
É verdade,
mas
é verdade.
Não gosta de jogar RPG, né?
Se der mole, eu me mato.
Então, vocês estão falando que eles eram uns bosta? Porra, normalmente vê o nível do herói a partir do nível dos vilões. Cara, eles enfrentavam o Vingador e a Tiamat, né? Como assim eles eram uns bosta?
Cara, o Vingador era meio que um bostola, cara. Sinceramente, assim, ó.
Porra,
não
cara,
quero criticar ele muito, mas ele era um merda, tá? O Tiamat é foda,
Sabe uma parada que eu nunca entendi do Vingador? Porque o objetivo do Vingador era pegar as armas mágicas, né? Era, cada um tinha uma arma que foi, acho que receberam dos mestres magos e coisas. Só que quando o Vingador pegava, ao invés de poder vestir a capa, pegar o tacap, o arco e coisa, ele fazia tipo uma bola.
É verdade, ele
e
jogava
pro alto.
Jogava tudo no chão, né?
Não, ele ficava segurando tipo uma bola de armas mágicas e saía uma energia e jogava, atirava nos moleques.
E qual que era a do Unicórnio? Super vilão, qual que é a história?
Cara, a questão é que eles têm um pet, né, que é a unicórnio.
Uh-huh.
Até onde eu lembro, o Bob consegue meio que entender ela, ou, né, assim como a gente consegue entender um cachorro.
A realidade é que ele acha que entende, né, mas não sei se ele entende.
Exatamente. Só que ele defendia o unicórnio como se fosse sua vida. Só que a questão é que sempre que eles tinham uma oportunidade de sair, ele falava que não ia ir embora se a Uni ficasse, porque ele começou a gostar do unicórnio. Então eles nunca saíram daquela merda, boa parte porque a Uni não, ele não ia embora sem a Uni.
Bob, nós temos que ir. Temos que continuar procurando o caminho de casa.
Eu não vou embora sem a Uni!
E eu não deixava a galera sair. E a Uni ficava lá, tipo, não, a Uni não fazia nada. Ela ficava lá gritando. Era isso.
Mas assim, você é o advogado do diabo aqui. Se eu tô preso no inferno e aí tá junto comigo uma criança que não quer ir embora por causa do unicórnio, que se foda a criança, eu vou embora.
Pô, mas eu era irmão da Sheila, cara. Eu era irmão da Sheila.
Então ficasse só a Sheila. Não precisava ficar todo mundo.
Tá, agora vamos fazer a pergunta aqui. Vitor, você tem 14 anos.
Uh-huh.
Pedro, ele é mais novo que você 8 em quanto
anos.
Tempo?
Eu tenho 8
tá,
anos.
Tá, então o Pedro teria 5, é isso?
Não, calma.
Não, eu tenho 8 anos, é 6 anos de diferença.
Ah, ok.
Porra, okay. Meu irmão, colabora, responde direito aí, cara.
Começa do começo.
Tá, você tem 14 anos, o Pedro tem 8. Vocês vão pro mundo mágico.
Uh-huh.
Vocês conseguem um portal pra voltar pra casa. O Pedro fala, pô, eu não vou embora sem o meu cachorro. Você deixa o Pedro lá?
Não, larga essa porra desse cachorro.
Pega o moleque pela cabeça
Sim.
e enfia no portal, não é?
Exatamente, larga essa merda desse
psicólogo
cachorro.
Psicólogo resolve depois, é isso aí.
Exatamente.
Isso é importante.
Depois pega um caramelo, tá tudo
porra,
certo.
Porra, meu irmão, tá louco?
Isso, exatamente.
Adote, não compre.
Nós estamos num inferno aqui, numa situação infernal maldita, cara, que é louco. Esse bicho aí tu conheceu faz nem 2 semanas, vai embora.
Tem o Satanás. Tá zoando num cavalo, irmão, pelo amor de Deus.
É, cara, porra, meu
com
Deus.
Com uma trouxa de armas mágicas pra cima.
Na verdade, eu ia falar pra ele assim, ó, serra o chifre dessa porra aí que deve valer alguma grana e vambora.
Vamos, rapazes, não fiquem aí parados. É só um pombo e precisamos pegá-lo. Essas medalhas eu vou arrancar. Mantém, faça alguma coisa. Então, pegue o pombo.
Eu gosto muito de Pegue o Pombo, sabe?
Cara, Pegue o Pombo, sim.
É genial, tá ligado? A proposta inteira do desenho é muito boa e a animação é aquela animação clássica Hanna-Barbera, né? Acho muito foda.
Tem uma dúvida boa. Ele é um spin-off da Corrida Maluca? Ou a Corrida Maluca é um spin-off de Pegue o Pombo?
Puta, eu tinha visto isso. Eu acho que é o Pegue o Pombo é o spin-off.
É Pegue o Pombo é o spin-off.
Porque assim, cara, primeiro que o conceito do programa é muito bom, né? Porque é um bando de... É um esquadrão da primeira ou segunda da Guerra Mundial.
É da primeira.
E tem que ir atrás de um pombo correio.
Do Eixo.
É do Eixo? É realmente?
Do Eixo, é. O Dick Vigarista é do Eixo, eu acho.
Ah, né? Ok, então. O Dick Vigarista não seria aliado.
É, porque na Primeira Guerra Mundial eles usavam um pombo correio pra passar informação, né?
E aí, o mais legal desse desenho, cara, pra mim, é que são os aviões completamente malucos pra pegar um pombo.
É muito foda.
Sabe o nome desse desenho em inglês?
Qual que é o nome desse desenho em inglês?
Dastardly and Muttley in Their Flying Machines.
Porra, que gigante.
O nome do Dick Vigarista é Dastardly. Dastardly.
Corrida Maluca também é bom, é Wacky Races.
Wacky Races.
Porque a gente tem o Vic Vigarista.
Dick Dastardly.
Muttley! Faça alguma coisa!
A gente tem o Muttley.
O Zilly.
Zilly.
O Clepots. E caralho, o Yankee Doodle Pigeon.
Cara, a gente precisa disso em português, não é possível.
Pior que pra reassistir os desenhos, vários deles não achei em português, cara. Eu tive que ver coisas em inglês.
Mas
e
é bom
perde
também.
Muito. É legal porque tu vê um negócio diferente, é uma experiência nova. Mas se perde bastante da experiência original, né?
Sim, não é uma experiência tanta de nostalgia, né? Mas é maneiro também. Eu, antes de gravar o cast, eu assisti algumas coisas, né? Que eu assisti quando era bem pequeno e tal. E eu achei muito interessante, enquanto eu tava assistindo, a experiência de perceber o desenho do ponto de vista do roteirista, tá ligado? Porque quando você é criança, você vê o desenho do ponto de vista da história. Você não tá pensando em como que a história foi pensada. Agora que você tá mais velho, você fica pensando, cara, de onde que esse cara tirou essa ideia? Será que isso é uma referência a alguma coisa? Será que ele tá tentando passar uma outra mensagem? É muito maneiro você conseguir agora, com olhos mais maduros, perceber o processo de maneira mais completa, sabe?
Peguei aqui os personagens, tá? E só pra falar que, em português, também é Zilly. Clapácios.
Clapácios.
Clapácios
em português.
Bigos bicos.
O Zilly é o maluco que tinha medo, que faz parte do esquadrão, que tem medo de voar.
Uhum.
O Clapácios é o cara que fala, que é o criador das engenhocas maluca lá, né? Que faz os aviões completamente maluco, né?
O mecânico me lembra o Soldado Zero, tá ligado?
O Recruta Zero.
Recruta Zero, é.
Recruta Zero, é bem isso mesmo. E é engraçado que eles também eram semi-imortais, né?
Ah, é.
O nível de acidentes aéreos ali que acontecia era absurdo.
O avião caía, explodia, pegava fogo, no final dos contos tava todo mundo pronto pra outra, né?
Não, tava todo mundo pronto pra outra, o cachorro tava rachando o bico.
É.
Não tem mais respeito.
Inclusive, tu comentou da tecnologia insana, né, desses desenhos, e isso é algo que sempre me interessou. Eu sempre fiquei prestando atenção nessas paradas, assim, porque se tu parar pra pensar, cara, precisa ser muito criativo pra ficar inventando aquela maluquice ali. Um outro desenho que tinha muito dessa parada era a Turma do Bairro. Tinha uma tecnologia bizarra, tá ligado, das crianças, assim, que usava objetos do cotidiano, assim, pra criar robôs, mecas, e até naves espaciais. É uma maluquice foda, tá ligado?
KND, a Turma do Bairro, foi um marco foda, tá?
Sim.
Cara, era um desenho muito bom. E isso já é desenho da Cartoon, né? Pra quem não sabe, só pra dar um resuminho aqui também, era basicamente como se fosse uma gangue de crianças, acho que é a melhor definição, né? Que eles tinham um clube, tinham o objetivo de controlar o bairro, é isso, né?
E assim, o maior inimigo deles eram os adultos. E aí eles sempre brigavam com os adultos ou com crianças que estavam do lado dos adultos. E é muito foda. Eu reassisti alguns episódios pra gravação do programa, e esse negócio que o Max falou de você tentar pensar do ponto de vista do roteirista, não funciona com o Turma do Bairro, porque eu não entendi porra nenhuma. O cara era tipo assim, ele tava numa viagem de ácido quando ele escreveu o Turma do Bairro, cara. Sinceramente.
Pô, o mais legal é que tinha uma criança careca, né? Vocês já perceberam
Sim.
isso?
Eu nunca tinha me ligado. E é um plot point, cara. É importante.
É um plot point,
É.
Queria recomendar, tem um canal no YouTube chamado Hora da História, que ele faz resumos dos desenhos, tá ligado? Então tem um de KND, é um vídeo acho que de uns 40, 50 minutos, em que ele conta a história do desenho inteiro, da primeira à última temporada, tá ligado? Todos os plot points e tal, porque assistir de novo é meio foda, porque é bastante coisa, né? E eu assisti esse do KND, tem o de Aventura de Jack Chan também, que é muito bom. É uma viagem de ácido foda, é muito maluco.
Sim.
No começo de tudo, as crianças eram geniais e moravam num outro planeta. E aí elas criaram umas versões maiores delas pra fazer as tarefas que elas não gostavam, pra que elas pudessem ficar assistindo o desenho e tomando sorvete. E aí as tarefas chatas ficavam esses caras, entendeu? E aí acontece uma revolta, e aí os adultos tomam o poder, e aí as crianças são subjugadas. Desde
caralho! É muito foda. Cara, mas esse desenho, assim, ele envelheceu bem, tá? Eu vou dizer pra vocês, envelheceu bem. E tem hoje em 1080, tu consegue achar, e vale a pena, cara, reassistir. É bem foda.
O estilo de animação é muito bom.
Exato.
Sim.
Não só o estilo de animação, tá? Mas uma coisa que eu gostava muito. Primeiro que ele copiava meio que filmes de espionagem, né? Era meio que essa vibe, assim. E, cara, todo o som que tinha ao redor era tipo uma música eletrônica no fundo e daí corta pra outra cena. Era uns cortes secos, assim, muito legal de assistir o negócio. E eu gostava também que eles faziam... Eu vi dublado, obviamente, né? Acho que quase nada disso eu vi legendado. Mas eles faziam os planos. Então, tipo, sei lá, era o plano ervilha. E a ervilha era um
anagrama.
Uma sigla, tá ligado?
Sim.
Pra alguma coisa. Isso era muito bom, cara. E aí a sigla fazia sentido, né?
Mas assim, era, fazia sentido, só que era muito forçado também, né?
Ah, sim, era completamente, completamente.
Tem um episódio que eles usam a palavra kidnapify em inglês pra fazer a sigla.
Eu acho que a polícia militar deveria fazer isso, tá?
É.
É muito mais legal.
Eu também acho.
E vai sair um spin-off, né? Não sei se vocês viram.
É, não vi, não.
Sério?
É, vai chamar Galactic Kids Next Door.
Caralho.
Não, mas no último episódio a gente sabia que tinha um... Eu lembro disso.
Então, o último episódio de KND é isso. Eles revelam que é galáctico. Não é só no planeta, tá ligado? Vai se passar no universo, em vez de ser no planeta.
Nossa, é um show
que
de
é galáctico, no caso, o clube, né?
É.
O KND é um...
É uma organização...
Não é a turma do bairro.
É a turma da galáxia. É...
Isso. A turma da galáxia. KND, a turma da galáxia.
Não tem mais respeito.
DuckTales.
DuckTales é foda. A abertura
é lendária, é isso aí. Inclusive, tá tocando agora.
Segundo cara que quer me controlar na edição, né? É foda, todo mundo, ninguém respeita.
Porra, mas essa tem que entrar, cara, é muito foda. DuckTales é muito foda, velho.
Cara, era basicamente um Indiana Jones pra criança, né?
É, com patos.
Então, é genial. Você tinha alguma situação maluca onde pato super rico tinha que fazer alguma coisa pra ganhar mais dinheiro ou pra não perder, basicamente. Normalmente, ele não levava as crianças,
sobrinho neto, né?
E eles arrumavam um jeito de aparecer, tipo, no meio de um templo inca que tá disparando armadilhas, sabe?
Mas alguma coisa assim. É que eu não lembro agora. Era tipo Speed Racer, assim, que os patins eles se escondiam numa caixa e iam pra um lugar? Como é que funcionava?
Era tipo isso. Os caras tão voando num avião e, sabe, o avião tem dois lugares. Aí, do nada, ele fala, putz, ainda bem que eu não trouxe meu sobrinho. Daí salta três patas.
Ah, entendi.
Sabe, era um negócio assim. Era tipo, ninguém sabia muito certo como é que ia. E tinha também o jeito que eles iam de um lugar pro outro. Vocês se lembram como é que era o piloto?
Cara, eu me lembro muito pouco.
Cara, você não se lembra do Capitão Boeing?
Capitão Boeing.
Péssimo nome, inclusive.
mas na época era bom. Hoje é que
ficou. É, na época era bom, é verdade.
Capitão Boeing era o pior piloto que já existiu.
Ah, ótimo nome, então.
Caraca!
Ele destruía o avião em tudo que é canto, tá? Qualquer lugar que ele pousava o avião explodia.
Eu lembro da Maga Patológica.
Maga Patológica? Cara, que o nome é muito bom.
É uma pata que era tipo uma witch, assim, tá ligado? Joga aí no Google Imagens, mata patológica.
Sim, sim, e ela queria roubar a moeda do Tio Patinhas,
acho
não
que
era?
Acho que era uma porzinha.
A moedinha número 1 do Tio Patinhas? Pô, isso aí eu lembro, cara.
Caraca.
Crush, tá? Crush, eu ia.
Caralho, eu ia comentar que, tipo assim, tem várias imagens meio estranhas dela aqui no Google Imagens. Mas eu preferi deixar fora, só que agora que o Max já tirou, né, o monstro da caixa.
É por isso que eu lembro, né?
E tinha os clássicos Irmãos Metralha, né? Que até hoje virou a tatuagem de bandido.
Amor só de mãe.
Amor só de mãe. Caralho, Irmãos Metralha em inglês é Beagle Boys. Que horrível.
Pô, Irmãos Metralha é muito melhor.
E tem um personagem que eu sei que o Max gosta muito, que é o Gastão, né?
Gastão é muito foda. Ele tá no DuckTales? Eu não lembro dele no DuckTales.
Gastão tá no DuckTales, cara. Gastão é o pato mais sortudo do mundo, né?
Sim. Ele tem uma disputa com o Zé Carioca e o Tio Patinhas pra ver quem bate pênalti melhor. É uma baita história. Caralho. Spoiler, o Zé Carioca é o melhor.
É, se o Zé Carioca não ganhasse, disputa vai tomar no cu, é imperialismo cultural.
É o Pelé dos patos, né? Acho que o Tio Patinhas constrói um robô, uma porra assim, manda construir um robô pra bater o pênalti pra ele, aí ele bate o pênalti perfeito, só que daí, na hora que a bola vai entrar, cai um satélite da União Soviética em cima da bola, porque o Gastão é cagado, tá ligado? Tudo isso acontece em Mateus. São os caçadores de aventuras. Todos eles são grandes figuras. Por isso a garotada só quer bateus.
Deixa eu puxar um outro, então, um pouco mais antigo, mas eu acho que todo mundo aqui viu. Os Flintstones.
Cara, os Flintstones é uma referência, né?
Vocês assistiram os Flintstones?
Sim.
Só pra deixar bem claro.
É, uns episódios perdidos, né?
Na época ali, quando a gente era criança, TV Globinho e Bom Dia e Companhia, eles aconteciam simultaneamente em algum momento. Bom Dia e Companhia começava mais cedo, e aí quando começava a TV Globinho, eu trocava pra TV Globinho. Só que eu tinha o exato horário quando passava Flintstones pra eu trocar de volta pra Bom Dia e Companhia, tá? O nível que eu gostava. Eu gostava muito de Flintstones quando
eu
era pequeno.
Eu gostava muito que ele sempre tinha um dinossauro pra fazer tudo menos se locomover. Isso pra mim era muito foda.
E tu vê que é uma merda, né? Porque até a retroescavadeira, que é um veículo, querendo ou não,
é,
era um dinossauro.
Era um dinossauro.
Só que o carro não, né?
É.
E tudo era, né? E isso era, cara, na prática era tipo, era como se fosse um Simpsons da vida, só que com dinossauros, né?
Sim.
É um comentário sobre o American Dream, né? É, um comentário sobre a expansão da classe média nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos.
Exatamente.
Só com dinossauros, que é muito mais legal.
A Vilma, por exemplo, vai ter um dinossauro que é um aspirador. Vai ter um dinossauro que é um triturador de alimentos. São eletrodomésticos que haviam sido recém inseridos no mercado norte-americano. Os Flintstones são uma paródia de si mesmos, ou uma paródia de quem os assiste.
Eu ia falar que os Simpsons hoje, eu acredito que a gente até tiraria mais assistindo, eu acho, do que quando era criança, porque parece um negócio que tem certa profundidade, assim, sabe? Se eu fizer uma análise cultural histórica, é um bagulho bem foda, eu acho, de assistir.
Na época eu gostava, que eu não gostava da sogra, que eu ia jogar boliche.
Inclusive, a primeira vez que me foi apresentado o conceito de boliche da minha vida foi com o Flintstone. Eu não sabia que existia boliche.
Até a máquina de repor os pinos era um dinossauro.
Uhum.
Cara, uma coisa muito autista agora que eu vou falar, mas quando o Fred ia jogar a bola, ele pegava, mirava, e ele ia na ponta dos pés andando até jogar a bola, né?
Sim.
Aquele som dele andando na ponta dos pés, eu gosto muito daquele som até hoje.
Então é verdade, é bom. Esse som é bom.
São vários pedacinhos de metal, assim, e o cara passa uma varinha,
isso,
né?
Isso. É, tipo, só que eu vou botar agora na edição que fica muito melhor.
Isso.
E junto com os Flintstones vieram também os Jetsons, que é basicamente o contrário. A sociedade americana, só que no futuro, né?
Sim.
Só que os Jetsons eu nunca assisti muito, tá? Eu, bem sinceramente, assim...
Eu também não.
Eu nunca fui muito fã.
É, também não passou muito no Brasil, né?
Foi bem, bem menor.
Vocês estão ligados que falta 30 anos pra gente chegar no ano dos Jetsons, né?
Sim.
Que ano que é?
É 2062.
Caraca, aí, ó.
Em 30 anos eu acho que eu morri, né?
Que isso, cara? Calma. Tu é o mais novo aqui, cara. Falta de fé do caralho.
O cara tá triste.
Usou o clima.
Usou o clima. Primeira é coisa que eu falei, instantaneamente vai começar a rir. Ficou descontrolada.
Pesou o clima, né? Aí eu, 5 minutos atrás, se bobear, eu me mato.
Se o Pedro morreu, o Max se mata. Pronto, só eu e o Michelinho o podcast.
Não tem mais respeito.
Eu vou confessar aqui que tem desenhos que eu não assisti de novo pra fazer essa pauta, porque eu tenho certeza que eles eram horríveis, tá? Ah, tipo, certeza absoluta,
ih,
assim.
Ih, polêmico, hein?
E um desenho que eu gostava muito, que hoje em dia eu acho que eu não assistiria mais, é Tubarão.
Não é ruim.
Não é ruim?
Não
tu
é
tem
ruim.
Certeza?
Tenho certeza. Eu assisti recentemente, tipo, 3 meses atrás. Eu assisti, tipo, 2 episódios. É porque só tem uma temporada, né? É muito curtinho.
É, Tubarão tem, tipo, 16 episódios. É um negócio assim também. É outra coisa que eu fiquei de cara quando eu vi.
Cara, eu assisti muito pouco Tubarão. Vocês vão ter que explicar pra mim, porque eu tô pesquisando no Google e é uma maluquice, um tubarão. Tocando uma bateria.
Mas é uma maluquice. Cara, é basicamente um grupo. É como se fosse um Scooby-Doo do mar. Só que ao invés das pessoas não fazerem nada, elas têm uma banda. E o Tubarão é uma baterista. É basicamente isso.
Caraca, e o Tubarão, eles estão num submarino e o Tubarão tá dentro da área que não tem água. Junto com as pessoas.
Sim, o Tubarão respira, pô.
Caraca, foda.
Respirar.
Que loucura.
O Tubarão tá pouco se fudendo pra tudo e todos. Ele é tipo o Pernalonga. Ele quebra todas as leis.
É, não tem mais respeito.
Não tem mais respeito.
Não tem mais respeito.
Muito bom, cara. Mas pode assistir. Eu acho que todos os desenhos do Hanna-Barbera, anos 70, dá pra assistir, cara. Porque o estilo da animação é tão simples, é tão fugaz, que é bom de consumir, sabe? É tipo quando você passa muito tempo lendo literatura pesada, tipo lendo, sei lá, Tolstói, e aí você para e aí vai ler Luluzinha. É muito bom, cara. É muito pica.
Pô, mas eu nunca entendi, eu não entendi qual é da parada de todo mundo ter que ter uma banda, tá? Porque realmente, do nada, eu lembro quando eu assistia do Tubarão, que do nada eles paravam e começavam a tocar, sabe? Não faz sentido com a história.
Eu acho que é um movimento de mídia. Na época, fazia sentido você fazer esse processo conjunto, provavelmente porque eles vendiam discos, ou porque a produtora musical tinha um contrato direto com a animadora, mas com certeza é uma coisa comercial,
sim,
alguma coisa do mercado.
Uh-huh. Com certeza. O nome em inglês é Jabberjaw.
Jabberjaw.
É Jabberjaw. Uhum. É um bom nome, inclusive. É bem melhor que Tubarão.
Não é, não é não. Não é não.
Nada melhor do que o tubarão com o cara, vai se fuder. É o cara, é um gago falando tubarão.
E se passava no futuro, tá? Tô vendo aqui o tubarão?
Sim, o tubarão era no futuro. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que é tipo um negócio meio pós-apocalíptico, sabe? As águas subiram e todo mundo teve que se adaptar.
Vocês sabem que o tubarão veio por causa de Jaws, né?
É? Sério? Tubarão do Spielberg? Uh-huh.
Pra tentar limpar a barra dos tubarões, é isso? Tentar recuperar a imagem?
O lobby dos tubarões, né?
É porque quando saiu o Jaws, teve aquele esquema do Shark Fever. Tudo era tubarão. E aí saiu uma animação pra crianças do tubarão também. Acho que é a versão dos 70 do Baby Shark. Porque nos Estados Unidos eles têm aquela Shark Week. Já viram? Do Discovery Channel?
Sim, sim. Não, Shark Week é muito foda.
Todo mundo pilha pra caralho na Shark Week, não sei o quê.
Pô, se na Shark Week passar do tubarão, seria do caralho.
Seria foda mesmo. A banda é muito boa, tá? Se vocês forem procurar no Spotify, tem a banda deles. Se chama... Puta, como é que é o nome? Me fugiu agora. The Neptunes. Lembrei. The Neptunes. Os Netunos. Acho que é assim, é Netunos em português.
Os Netunos.
É maneiro, tá? É legal. É assim, bem clichêzão, bem padrão, anos 70, aquele rock florido, mas eu gosto.
Não tem mais respeito.
Vocês chegaram a assistir He-Man?
Muito.
Pouquíssimo. Tu assistiu, Max?
Assisti muito.
Cara, He-Man é um... Não sei se é da Hanna-Barbera, eu acho que não é, né?
Não era.
He-Man, ele foi um desenho que ele foi baseado na linha de brinquedos, né? He-Man é um daqueles desenhos que a gente falou no início, sim. Que veio o primeiro brinquedo, depois veio o desenho. E era um desenho de um monarca, o Príncipe Adam, que ele governava Eternia, e tinha o pessoal do... Que eram os vilões, que eram o pessoal do esqueleto, né? E tinham vários vilões ali embaixo, que eles queriam tomar o castelo pra si, aí.
É, não castelo, eles queriam dar um golpe de estado, né?
Eles queriam dar um golpe de estado no He-Man.
Na família do He-Man, né? Porque o pai dele é o rei.
Ele basicamente pegava e botava a espada pra cima e falava pelos poderes de Grayskull e virava um cara semi-nu bombado, né?
Uma coisa que sempre me deixou bolado com esse desenho é que o nome em inglês é basicamente ele-homem, né? Ele-homem. E a She-Ra é ela-mulher. Não, ela-ra, né?
Não. Ela-ra. Ela-mulher. She-woman, né? She-woman fazia assim.
Mas, enfim, é bizarro, não é? Um nome estranho.
É que, na verdade, eu acho que em inglês não é só The Masters of the Universe. He-Man não é em português?
Não, é He-Man and the Masters of the Universe.
Aí, ó. Eu não sabia disso. Ali, ó. E teve o spin-off que foi a She-Ra, né? Eu nunca vou esquecer que um dia a gente tava na casa do Vitor. Aí a gente abriu a Netflix e tava lá o primeiro episódio da She-Ra. Ou do He-Man. Não lembro qual dos dois.
Original?
E a gente ficou, né, uma hora e meia assistindo. Se lembra, Max?
Cara, que viagem isso aí foi, tá?
Eu não lembro
disso. Meu Deus do céu. Eu não lembro também o que a gente viu exatamente, mas, cara, que desenho maluco do caralho, tá? Era uma maluquice.
A gente ficou coisa de uma hora e meia vendo... Sim. Eu acho que era He-Man, mas era como a She-Ra vai parar em algum lugar aleatório, sabe?
É.
Meu Deus.
Como que... É tipo o início do desenho da She-Ra. E, cara, eu não lembro muito da história, mas é... Novamente, a história é aquilo lá, né? É o esqueleto querendo fazer alguma coisa, e aí o He-Man vai impedir o esqueleto de alguma maneira maluca lá. Eu acho que o He-Man foi o ápice na parte de reaproveitamento de cenas, né? Porque era sempre a mesma cena pra qualquer ação que ele fazia.
Ah, é verdade.
Essa é uma parada muito forte na animação, né? Que eles têm que dar um jeito de cortar custos o máximo possível. Então, eles reusam a animação. Muitas vezes tu vai ver o personagem parado, o personagem falando sem aparecer a boca dele se mover.
Alô, Invincible!
É!
Não, mas He-Man é pior, cara. Porque He-Man era tipo assim, o He-Man vai dar um rolamento. Aí ele tá no meio da floresta, ele dá um rolamento do deserto. Era um negócio nesse nível, assim. Eu vi muito pouco, mas eu lembro disso. E tinha, no He-Man, no final do episódio, uma lição de vida, né? Um ensinamento no final de episódio. Então ele parava, olhava pra câmera, ele vinha naquelas motos, né? Porque isso era uma coisa que eu... É uma das coisas que me afastou do He-Man, tá? Na época, eu não entendia como é que era medieval e futurista ao mesmo tempo.
Só um minuto. Tu falou, essa é uma das coisas que me afastou do He-Man, como se fossem amigos e tivesse um negócio, alguma coisa que atrapalhou a amizade de vocês. Hoje vocês não se falam mais.
Mau caráter. Por isso que eu não falo mais com o He-Man, aquele boss. Fica andando de moto.
Cortando giro, né?
Vocês estão falando de He-Man aí, mas se vocês gostam de He-Man, cara, tem um desenho que é muito superior a He-Man, que é Dave o Bárbaro. Alguém já ouviu falar?
Que? Não. Não. O que é Dave o Bárbaro?
Pesquisa aí na internet. É horrível, mas eu lembro que eu vi bastante.
Ah, eu conheço esse desenho.
É um esquema que o Dave, no caso, ele era... O pai dele deixou o reino pro Dave, a irmã... As duas irmãs dele, eu acho. Uma parada assim.
Cara, tem uma espada maquiada.
Esse desenho era uma maluquice foda. E o Dave, ele era um bárbaro, só que ele era um bárbaro muito cagão. Então ele não conseguia resolver os problemas.
Cara, que porra é essa? Tem uma imagem aqui que é ele... É o Dave, naquela animação da Disney Channel, tá ligado? Bem meio... Os mesmos traços, assim. Aí ele tem uma espada maquiada nas costas e um megafone com um esquilo morto em cima. O que que tá acontecendo?
Era uma maluquice.
Mas qual que era o plot? Ele deixou, ele não conseguia resolver as coisas, e aí?
Basicamente, ele tinha que defender o reino lá, só que ele era um incompetente do caralho, tá ligado? E é isso. Ninguém era competente no desenho, então eles tinham que resolver os problemas sendo incompetentes na Idade Média. É isso.
Ah, um dia não comum na Idade Média, né?
É, e o vilão do desenho era um porco bizarro.
É isso.
Meu Deus do céu.
Era uma versão insana do He-Man.
Isso é um bagulho que eu sempre percebi, e eu não sei porquê, assim, talvez vocês consigam me ajudar aí a explicar. Por que que tem muitos vilões que são porcos? Porque, por exemplo, no Tartarugas Ninjas também tem um dos vilões lá que são vários porcos.
É o Rocksteady?
É, então.
Ou é o Bebop?
No He-Man não tem o porco, mas tem o orco, né? É quase.
Eu acho que é porque os porcos são a polícia, né? Tá ligado, né?
Meu Deus do céu.
Não pode.
Vamos cortar tudo de novo.
Cara, mas é uma boa pergunta, tá? Eu não sei. É que, sei lá, o pessoal se afasta dos porcos? Não sei qual que é a parada, mas realmente, achamos dois.
Eu não vou falar mais nada, mas é literalmente o que eu falei.
Tu acha que é impacto direto disso aí, Vitor?
É sim, cara. É The Pigs, é a polícia. E quem que faz esse desenho? Um monte de liberal, meu irmão. Um monte de anarquista.
Tá bom. Eu aceito.
Ok, beleza. Uma boa teoria. Não tem mais respeito. Eu não sei se vale a pena a gente falar desse, porque a gente falou um pouco no último cast. Esse é o meu segundo desenho favorito, tá? Scooby-Doo.
Mas tu gosta mais do clássico ou daquele As Aventuras de Scooby-Doo? Qual é o nome? O que é de novo, Scooby-Doo?
Cara, eu gosto mais do clássico, tá? Aquele desenho clássico da Hanna-Barbera eu acho muito bom.
O clássico é muito foda. O clássico é irretocável. É muito bom. E a abertura também é fantástica.
É, pô, e tinha um rockzinho, né?
Sim.
Isso é legal. As aberturas, a grande parte das aberturas dos anos 80, elas eram meio punk rockzinha, né? Então você tinha o Tubarão tinha isso, Scooby-Doo tinha isso.
The Artist. Tu tá ligado, The Artist? Vocês conhecem The Artist?
Cara.
É um desenho isso,
é? Um desenho.
Eu tô ligado, eu já ouvi falar.
Teve uma época, acho que nos anos 80, final dos anos 70, que a moda era fazer animações, desenhos musicais, com bandas, né? Então,
sim.
O Tubarão, inclusive, tinha uma banda e tal. E um desses desenhos era um quarteto feminino, se eu não me engano, chamado The Artist. E elas gravaram aquela música super famosa, que é a abertura de B-Movie também, que é DJ, por favor. Sugar. Isso é uma banda de desenho, tá ligado?
Caralho.
Cara, que loucura.
Aham, uhum, é de um dos episódios, só que estourou e ficou na top paradas do Reino Unido, se eu não me engano, no ano que saiu. Pra tu ver o impacto que as animações tinham no público naquela época, né? E hoje em dia isso é, pô, praticamente impossível.
Será que dá pra fazer um programa sobre B-Movie? Se você quer um programa sobre B-Movie, mande e-mail.
Eu só queria dizer que eu errei, tá? Não é um quarteto feminino, eu viajei, eu confundi com outra banda, outro desenho de banda. The Artist são três homens, duas meninas e um cachorro.
O cachorro canta?
É um quarteto okay. Multi-espécies.
É basicamente Scooby-Doo, né? Só que um homem é mais
musical.
É o vilão. Ah, pô, mas tu acha que ali não tocava? Pô, na van ali, com certeza tá tocando Jenny Joplin, Jimi Hendrix.
Ah, com certeza, pô. Eles deviam ouvir uma maçãzeira naquela época. Flower Power.
É muito mais legal. Cara, eu gostava do desenho do Scooby-Doo, no caso, na época, principalmente por causa do cachorro. Mas revendo ele, você vê que o cachorro, ele, na verdade, é meio inútil, né?
Completamente, né? Ele não faz nada.
É, o cachorro, ele tá lá como um cachorro, realmente. Não deveria ser. Ele não faz nada. Não é tipo o Tubarão, que o Tubarão faz um monte de coisa, tá ligado? O Tubarão ele é senciente, né? O Scooby-Doo, eu não tenho certeza se ele sabe que ele é um cachorro.
O Scooby-Doo acha que ele é uma pessoa, né?
Ficou tão do lado do Shaggy e inalou tanta maconha que ele já tá com o Lelé da Cuca.
Não, tu não vai ficar chamando Zargija de Shaggy, não.
É,
vai
é
se
absurdo,
poder.
É absurdo.
Não é salsicha, é Zargija.
Zargija.
É.
Tá
bom,
pode ser.
No desenho, eles iam de canto a canto dos Estados Unidos e aí surgia um problema de alguém sobrando algum lugar, algum terreno, e eles iam resolver isso, né? Só que, na prática, se você parar pra pensar, todo mundo é inútil tirando a Velma.
É.
Vocês já perceberam isso? Porque
pois é.
O Fred é um bosta. A Daphne é uma patricinha. O Salsicha é um maconheiro e o Scooby-Doo é um cachorro.
É que o Fred, ele tentava. Ele sempre tinha um plano, só que dava errado sempre.
Ah, o plano era dele horroroso. Era pegar a Daphne, né? O plano dele era ficar sozinho com a Daphne.
Pois, eu não vou entrar nesse detalhe aí, né?
Mas na verdade, eu acho que ele nem acredita nessa porra de fantasma. Ele só tá lá só pra pegar a mulher, cara.
Vocês estão prontas, crianças?
Estamos, capitão!
Eu não ouvi direito!
Estamos, capitão!
Ouve vive no abacaxi e mora no mar.
Nos anos 90, foi quando explodiu os canais fechados de televisão, né? Cartoon Network, a Nickelodeon. E aí os desenhos começaram a ter uma produção um pouco melhor, né? Então a gente vai falar de alguns agora que, cara, eu acho que são vistos até hoje muitas vezes. E todo mundo lembra com carinho, né? Então eu vou puxar um primeiro aqui, depois tu puxa o teu, Pedro.
Claro, claro.
Acho que a gente pode começar os anos 90 com Bob Esponja, né?
Cara, eu assisti muito Bob Esponja. Muito, muito mesmo.
Eu vou dizer uma parada polêmica aqui, antes de sair da discussão. Eu assisti bastante Bob Esponja. Eu acho uma merda foda, tá bom?
Que isso,
que jovem. Caralho? Por que tu não gosta de Bob Esponja?
Por quê? Eu entendo a opinião de vocês, eu respeito, tá? Eu sei que é realmente é uma boa animação, todo mundo gosta e tal. Eu sempre achei uma bosta, valeu.
Mas, não, mas cara, calma. Tu vai ter que se explicar agora, por quê?
Eu sempre achei retardado demais, eu sempre achei muito bobo, tá ligado? Mesmo quando criança.
Isso é verdade, tá? Calma lá, vamos lá. Na década de 90 começou a ter uma porrada de animação nonsense. Então veio o Bob Esponja, que tem um pouco de nonsense, mas não é tão maluco assim. Mas tem, por exemplo, ele cantando no meio de um estádio, sei lá, cantando Twisted System, né? Já viram essa cena?
Já, sim, já.
Veio a Vaca e o Frango, veio a Emo Weasel, né? Como é que é? Eu Sou uma Doninha, eu acho que em português.
É, Cat Dog também.
Cat Dog, exatamente. Mas, cara, Bob Esponja é muito bom, cara. Meu Deus.
Não, eu entendo. Eu não tô querendo dizer que eu tô certo acima de todos, não. Não é uma colina na qual eu morrerei. Mas essa é uma que eu sempre achei muito bobeira. Sempre achei muito, sei lá, não é só nonsense. Besteirol demais, tá ligado?
Eu vou te falar que quando eu era mais novo, eu achava uma merda foda também. Só que aí, conforme eu fui ficando mais velho, assim, tô falando de 20 anos, tô falando, tipo, quando eu tinha 8, 10 anos, eu achava meio ruim. Só que aí, como eu fui ficando mais velho, 12, 13 ali, eu comecei a gostar mais, cara.
Cara, nossa, tem várias coisas que eu até hoje referencio de Bob Esponja. Tipo, quando alguém tá, acontece bastante isso lá no escritório, alguém tá ensinando alguém a mexer em alguma coisa no computador, e aí fala, vai em tal lugar, e a pessoa fica procurando e não acha, sabe? Eu lembro, obviamente, daquela cena do Patrick tentando abrir a tampa do pote. No Siri Cascudo, quando o Patrick vai trabalhar no Siri Cascudo. Cara, é muito bom, velho.
Explica a cena pro ouvinte.
Ah, tá, ok, vamos lá. É o Patrick, vamos falar dos personagens primeiro, né? Os principais, o principal é o Bob Esponja. Ele mora ali na vizinhança, né, dele.
No abacaxi.
Que tem o Patrick, mora no abacaxi, e tem os vizinhos, que são o Patrick, que é uma estrela do mar, que mora embaixo de uma pedra. E tem o Lula Molusco, que é um, meio que o culto, é como se fosse a Dona Florinda, né? Lula Molusco é o mais próximo da Dona Florinda que existe.
Que mano.
Que é um cara que não pertence àquele local, ele se acha que não pertence àquele local.
E mora numa cabeça.
E mora numa cabeça de pedra, parece um negócio da Ilha de Páscoa, né? Bob Esponja trabalha no Siri Cascudo, que é um restaurante, e tem um momento que o Patrick, que ele é basicamente um vagabundo, ele vai trabalhar no Siri Cascudo. O Bob Esponja vai meio que fazer o treinamento dele. E aí ele vai dar essa cena que vai aparecer o áudio agora, mas ele tentando abrir um pote, que é a parada mais simples do universo. E é muito engraçado.
Levante a mão. Ótimo, estamos indo bem. Agora ponha ela na tampa. Não na tampa. Na tampa. Na tampa. Não na tampa. Na tampa. Na tampa!
Tem uma cena até hoje, toda vez que eu vejo ela, toda vez que eu lembro dela, eu rio, sabe? Eu fico muito feliz só de lembrar que ela existe. Que é uma cena que eles estão fazendo bolhas, várias bolhas diferentes. E aí o Patrick ou o Bob Esponja, acho que é o Bob Esponja, ele faz um elefante. E aí o Patrick olha, dá uma risada e fala, nossa, que girafa legal!
E agora com as duas mãos!
Era bem idiota.
Não tem condições de defender uma porra dessa, me desculpa.
Cara, não sei se vocês lembram disso, mas tem um episódio que tem um urso do mar. E aí tem todo um esquema que pra você se defender do urso do mar, você tem que desenhar um círculo no chão. Vocês lembram disso?
Ah, eu lembro desse episódio.
Isso cara, e por muito tempo, cara, eu achei que isso era real, tá ligado? Que funcionava com urso de verdade, eu não sei porquê, cara.
O cara vai pra floresta levando um giz, né?
Era uma parada muito aleatória, muito maluca, cara.
Cara, mas os personagens também eram muito bons. Porra, o Max, como é que tu não gosta do Larry Lagosta, cara?
Eu gosto, cara. Nossa. A gente já definiu aqui que o Max é o Lula Molusco, né?
Pode ser.
Eu gostava do Siriquejo. O Siriquejo era foda.
Porra, o Siriquejo.
E o Siriquejo gostava de dinheiro.
Ou a Sandy Bochecha.
Porra, Sandy Bochecha é bom demais.
O conceito é um esquilo que vai pro meio do mar aberto morar num domo.
É um esquilo texano, né?
É isso. É verdade.
Não tem mais respeito.
Aquele do Mordecai e Rigby.
Apenas um show.
Apenas um show. Apenas
mas
um
já é 2010 já, né?
É.
Ah, então é demais. Mas então...
Eu nunca vi.
Apenas um show eu vi um ou outro episódio, tá? Mas eu acho que Hora de Aventura é legal de puxar. Vocês viram Hora de Aventura?
Eu vi
Hora
de Muito Aventura. Pouco.
Apenas um show é muito foda.
Apenas um show eu vi inteiro e Hora de Aventura também vi inteiro.
Cara, Apenas um show eu vi uns episódios perdidos, assim. E Apenas um show é um dos desenhos que me faria voltar a ver Cartoon, sabe? Cartoon Network.
Sim.
Eu acho ele muito bom, cara. Ele é completamente nonsense também, é completamente maluco. Ele é um desenho de uma gralha azul e... É um raccoon, né?
E isso.
Um texugo?
Guaxinim.
É um guaxinim, um guaxinim?
É que raccoon é guaxinim.
O que ele é? Eu não sei se é um texugo ou um guaxinim. É um roedor, não faz diferença.
Ele é um guaxinim.
E eles estão, tipo, vivendo a vida deles, assim. Não tem muita explicação, né?
Desculpa.
Não sei.
Cara, texugo não é... Animal gigante.
Texugo é gigante, tá louco? Porra.
Tá, mas o que tem a ver ser gigante com ser roedor?
É, capivara é roedor.
Capivara é o maior roedor que tem, não.
Sim, mas o texugo é menor que uma capivara, e aí?
Sim, mas a capivara é exceção, porra.
Não é, pô, tem um monte de roedor grandão, cara.
Do tamanho de um texugo?
Cara, tem...
Cara, o texugo não é tão grande assim.
Cara, é grande, porra. Olha aqui o tamanho desse texugão aqui. Vou mandar pra vocês.
Esse tamanho desse texugão. 67, 80 centímetros.
Como é que é o nome? Aquele que faz as represas?
Um castor.
Um castor, ele é o tamanho do texugo, porra. É grandão.
Mas não é roedor, então.
Cara, o plot de Apenas um Show, todo episódio, pelo menos nas primeiras temporadas, ele é meio que um episódio solitário, sabe? Você consegue ver, por exemplo, o episódio 14 da primeira temporada e depois ver o primeiro da segunda e não vai ter problema.
É standalone.
É, são meio standalones. Mas com o passar da série, ele vai tendo um plot específico. É a mesma coisa que a Hora de Aventura. O negócio de Apenas um Show é que todo episódio é o Mordecai e o Rigby fazendo uma coisa retardada. Aí o Mordecai ou o Rigby vira pro outro e fala: pô, e se a gente, sei lá, decidir fazer um hambúrguer de todas as carnes? E aí eles vão lá, fazem um hambúrguer e aí eles acabam invocando o Senhor dos Hambúrgueres e o universo explode. Agora eles precisam salvar o universo.
É tipo se os desafios do YouTube dessem errado, né?
É tipo isso.
Sempre começa muito normal, né? E aí o bagulho vai ficando cada vez mais insano.
Tem um que eles fazem uma batalha de... Eles precisam ganhar uma batalha de quem pisca menos contra um olho gigante que não tem como piscar. É um negócio assim.
Não tem mais respeito.
E Hora de Aventura foi um mini marco dos anos 2010, né? Em questão de desenho. Sim, também.
Pois é.
Porque, cara, é um desenho sobre um humano e um cachorro, talvez. Que eu não sei exatamente o que ele é, que pode tomar várias formas. Que eles estão no... Como é que é o nome do mundo deles? Tem um nome?
Cara, eu não sei o nome do mundo, mas é uma terra do futuro.
É uma terra do futuro?
É.
Isso é uma teoria.
Tem tudo um plot. Não. É tudo plot, sim. É uma terra do futuro. É uma terra que ela foi destruída por bombas atômicas.
É, isso.
É Fallout?
Eu não tenho certeza se é comprovado, não, mas é um bagulho bem...
Sim, é comprovado. O Rei Gelado é um ser humano que viveu numa época onde tava tudo fodido, e aí ele precisou pegar o filho e a filha dele e navegar por esse mundo como um cientista que tava todo destruído.
Olha, eu não confio nas informações do Pedro, então você ouvinte, se você souber que é mentira, mande um e-mail,
tá? Eu acho que ele tá falando a verdade,
Eu vi muito pouco, eu não faço a menor ideia.
Só um parênteses, rápido. Eu fui pesquisar quanto que pesa um castor, e um castor pode pesar até 50 quilos.
Caralho!
É coisa pra caralho.
O castor de Andrade.
Castor de Andrade.
Não tem mais respeito.
Falando de desenho dos anos 90, eu vou puxar um aqui. Quando eu comecei a assistir, quando eu era pequeno, eu achava como desenho de menina, mas depois eu comecei a gostar pra caramba do desenho. Ninguém vai me cancelar aí porque eu era criança, tá? Cancela meus pais. Mas é As Meninas Superpoderosas, pô.
Cara, sim.
Cara, As Meninas Superpoderosas é muito foda, cara. É muito foda. Gostava pra caramba.
Possivelmente o maior desenho dos anos 2000, né?
Será?
Eu acho que, se não é o maior, tá no tipo top 3, assim. É absolutamente...
E os Vegetais?
Cara, Vegetails é foda, tá? Vegetails é pica. Eu assisti muito Vegetails, cara, muito.
Tá, depois a gente fala de Vegetails. Mas As Meninas Superpoderosas era... Bom, quem não assistiu, acho muito difícil estar ouvindo esse cast, mas é um professor que não tem filhos e ele começa a criar uns bebês de proveta, basicamente, né? E aí, acidentalmente, ele derrama o elemento X, que ninguém sabe o que é.
É drogas.
E aí, as três...
Oi? É drogas.
É drogas. É cocaína, açúcar, tempero, tudo que é de bom e LSD, é isso?
Não, porque LSD já tá no tudo que é de bom, né?
Yeah. E aí surgem três meninas que são, têm superpoderes. É a Lindinha, a Docinho e a Florzinha, né?
Isso, Blossom, Bubbles e Buttercup.
É tudo com B, né? Em português,
é,
não.
BBB,
né?
A estética desse desenho era muito foda. O estilo...
Ela era muito boa, cara. Era muito boa. Mas pra mim, a melhor coisa do desenho, disparadamente, é a galeria de vilões.
Ah, é verdade. Os vilões de meninas superpoderosas são insuperáveis. São todos muito bons.
E muito diversos.
Muito bem escritos, né?
É.
Vamos puxando um por um?
É isso que eu tô puxando aqui. Mas o principal dele era o Macaco Louco, né?
Uhum.
Sim.
Tem uma backstory foda.
Bota aí o ovo! Pra um café da manhã nutritivo, dois ovos é o mínimo necessário e eu só tenho um, mas eu preciso de dois ovos. Eu preciso de dois.
Que ele era um macaco do Professor X, né?
É.
É Professor X? Não,
professor
é...
Professor Otônio.
Professor Otônio, isso. Professor X.
O Xavier.
Ele era tipo um macaco que ficou super inteligente, tanto que aquele capacete dele era onde ficava o cérebro, você lembra disso?
Sim.
Tinha a Gangue Gangrena, você se lembra disso?
Claro, esse que era tipo umas bactérias, né? De Buena.
Não. A gangue Gangrena são os adolescentes.
Quem que são as bactérias?
São aqueles meio verde, meio podre. É, tinha umas amebas, né? Eu não lembro o nome deles, mas tinha uma gangue de amebas.
Achei, é... The Amoeba Boys.
Tenho ameba. Vocês ouviram a notícia?
É mesmo. Ouviram a notícia?
Os amebas.
Os garotos amebas? Será que é isso o nome?
Só que eram umas amebas gigantes, né?
É, eu vou mandar a foto deles pra você. Cara, olha o design dessa porra. Que maravilhoso.
São três amebas que estão com um chapéu de mafioso, né? Só isso.
Muito bom.
Tinha o Fuzzy. Fuzzy Confusão, acho que é o nome dele.
Fuzzy Confusão.
Eita, eu vou acabar com aquelas meninas super poderosas. Você não sabe com quem você tá se metendo, menino.
O Redneck, né?
É
um caipira peludo. Que não faz sentido isso. Que o objetivo dele é proteger o terreno. Esse é o objetivo dele.
Ele é um libertário, né?
Ele é um Redneck, né?
É, don't tread on me, tá ligado?
Ele parece um personagem de outro desenho, tá ligado? A estética dele, assim. Ele parece um personagem dos anos 80, assim, sabe? É bem...
Aham.
E tem, pra mim, o melhor, que é o Ele.
Ele é muito foda.
O Ele é insuperável.
Ah! Co-presente. Você não as destruiu mesmo, não é, gata? Como pode deixar as meninas super poderosas te humilharem desse jeito? Sua coisinha. Uhum.
Que o ele é um diabo que basicamente é tratado como gay. Tipo, não,
é um
diabo, não é personalizado. É o diabo gay, exatamente. Ah, ok, não a orientação sexual dele, mas a maneira. Ele era meio que um andrógino, na verdade. Não gay, né? Não é a melhor palavra. É, andrógino é melhor. Só que, cara, ele era dublado com alguém completamente maluco, insano, gritando no negócio.
É, era muito foda a dublagem. Era
dublado
muito.
Dublado pelo Guilherme Briggs, né? Guilherme Briggs.
É o Guilherme Briggs que dubla?
É, eu acho que o negócio que deixa o personagem tão icônico é a dublagem do Guilherme Briggs.
Não é, não é, porque o original é muito bom também.
O original é bom também, é, muito, é verdade.
Foda. Isso aqui. O conceito do personagem, o conceito do ele, o nome dele já é maravilhoso, né?
É ele.
Inominável. E é um desenho infantil, isso que é o mais foda. Não dá pra entender como, de onde que os criadores tiraram a ideia de meter literalmente Satanás gay, sabe? Satanás bicurioso e num desenho infantil e funciona muito bem. Eu não entendo como que os caras conseguem chegar nesse resultado.
Vocês lembram que tinha um episódio que o vilão era um monte de baratas? Vocês lembram disso?
Não. Ah, lembro.
Uma infestação infernal de baratas.
É. Aí caía no cabelo da florzinha, né?
É, era horrível.
É, porque tinha isso. Porque tinha momentos que eram os vilões esses que a gente tá falando. Mas tinha momentos que era, tipo, você tem que organizar a casa, sabe?
É.
Era
um negócio, exato. Tipo,
criança, realmente.
Vou mandar a foto de um vilão pra vocês, ver se vocês lembram. O nome dele é Brocoloid.
Sim, era um brócoli, né? Basicamente, uns alienígenas, não eram? Cara, eu lembro disso pelo nome, tá?
Uhum.
Eles eram alienígenas que eram em formato de brócolis. E o objetivo deles era obrigar toda a população a comer vegetais.
Exatamente. Olha só. Olha a estileira dos homens.
É, botando eles fuzil. Tinham arma de milho, né? Isso, fuzil de milho.
Fuzil de milho é uma tatuagem de mãe.
A moça de mãe.
Vai andar.
Eu quero puxar um desenho agora, eu revi alguns episódios no YouTube esses dias, antes da gente até pensar em fazer o podcast, que é um desenho que eu gosto muito, tá, também no meu coração, que é Os Padrinhos Mágicos.
Padrinhos Mágicos é foda.
Time era um garoto comum.
Um garoto bom.
É bom? Não é comum?
É bom, o time era um garoto bom, pô, não é só comum, ele é bom.
Ele é bom, Ito.
Eu sempre lembro do Doug de Madome, é o que vem à cabeça imediatamente.
Os Padrinhos Mágicos, ele era um desenho onde era uma criança que ela sofria bullying, basicamente, e aí quando ele, meio que pra reverter isso, né, meio que um karma do universo, ele ganhou padrinhos mágicos, que são duas criaturas que podem realizar os desejos dele. Só que ele ganhou os padrinhos mágicos mais absurdos do universo, né? Que era uma pessoa, a Wanda e o Cosmo, que a Wanda era uma pessoa extremamente controlada e ok, e o Cosmo era um maluco do caralho, né?
Outro do Guilherme Briggs, inclusive.
Ainda tem corzinha bonitinha só pra onde nós escorregar por aquela ponte de arco-íris.
Poxa, não teve uma palavra de macho nessa frase.
Eu gosto muito do Jochen von Strangel. Lembram disso? Que é o chefe das fadas, que ele é igual o Arnold Schwarzenegger, bombadaço.
Surprise! You have got fairies!
Na minha cabeça, a Wanda era tipo uma mãe responsável, sabe? O Cosmos era o pai que era tipo super liberal e só fazia merda o tempo inteiro e liberava tudo pro time, tá ligado?
É, mas é isso mesmo. Mas e é o
plot,
isso mesmo.
Não tem um bagulho que quase todos os plots que davam merda porque o Cosmos liberava o time de fazer o que ele queria com as varinhas?
É mais ou menos, né? Às vezes tem aquele esquema do Jean, né? Que você faz um pedido e as coisas não acontecem exatamente como você esperava, né?
É
uma premissa clássica também, mas eu vou falar pra vocês, a melhor coisa nesse desenho não é o plot principal, apesar que o plot principal seja muito bom, a melhor coisa desse desenho é a rixa que o pai do time tem com o vizinho, o Dingleberg.
É verdade.
Meu carro! Ai, minhas costas!
Foi mal, Dingleberg! Rápido, time, mais memórias preciosas, quanto mais pesadas, melhor!
Porque o cara não está nem aí pra ele, tá ligado? O vizinho está pouco se fudendo pra existência do pai do time. E o pai do time vive naquele mundo onde o cara é o maior inimigo dele, cara. É muito bom. É uma crítica muito boa.
Eu acho que Padrinhos Mágicos tem muitos subplots que são muito bons. E isso é uma coisa meio caráter da época, né, desses desenhos. Eles acabam tendo muitos subplots que são, às vezes, mais interessantes que o plot principal.
Sim, isso é um estilo de roteiro, né? Simpsons trabalhou com isso há muito tempo. Um exemplo atual que eu acho inacreditável disso é Solar Opposites. Que eles têm o roteiro, a mainline, né, a faixa de roteiro principal. E aí, cara, os roteiros de lado tem, tipo, 2, 3, 4, que são sagas inteiras em universos completamente diferentes, falando de coisas completamente diferentes, numa animação só, tá ligado? É absolutamente interessante.
Cara, eu acho que vem com a questão de, principalmente, roteiristas terem descoberto como fazer vários núcleos diferentes na série, né, cara? Porque se você consegue fazer vários núcleos diferentes acontecerem ao mesmo tempo e serem todos interessantes, tanto quanto o núcleo principal, você meio que tem episódios infinitos. Você pode fazer uma quantidade absurda de episódios, porque você sempre vai ter subplots que você já introduziu antes e eles são interessantes pro espectador, pra criança, pro adulto, às
Sim.
vezes. Então você tem sempre um combustível ali pra fazer cada vez mais desenho.
É, tanto que Padrinhos Mágicos tem 10 temporadas, né? São quase 200 episódios.
É incrível a quantidade de coisa que eles puxam e sem mudar a base, né? Porque, tipo, não é como, o time cresceu e agora como é que fica os Padrinhos Mágicos? Isso, se acontecer, é um episódio. Eles não, o tempo não avança, né? Eles têm 10 temporadas sem mudar porra nenhuma.
É, muda algumas coisas, né? Tem novos personagens principais, tem dinâmicas diferentes, né?
Novos personagens principais,
tem
quais?
Tem um bebê, né? O Puff. Acho que a partir da 5ª ou 6ª temporada tem um bebê.
Não lembro disso.
E aí o bebê é uma merda, quebra a série toda. Eu acho que fica uma bosta, enfim.
Não tem mais respeito!
Cara, um outro aqui que a gente já falou um pouco no outro episódio, mas pra mim, eu acho esse, em questão de roteiro e coisa, um desenho, o melhor desenho dos anos 90.
Bete Atômica. Muito foda, Bete Atômica.
Não. Coragem, o Cão Covarde.
Sim.
É muito foda.
Coragem é inacreditável mesmo.
Cara, Coragem é muito bom. É tipo um nível absurdo, assim. Pra quem não sabe, é uma casa, que é duas pessoas mais velhas, um casal de idosos.
Muriel e o Eustácio.
A Muriel e o Eustácio.
No Kansas.
E eles moram... Não, não é em lugar nenhum? Não,
não
é isso?
O nome da cidade é Nowhere, mas fica no Kansas. Kansas.
Ah, fica no Kansas?
Uh-huh.
Eu achei que lugar nenhum ficava num limbo.
Não, não, não.
É, que o Kansas é o limbo, né?
É, exato. Essa é a piada. Essa é a graça. Okay. É tipo lugar nenhum Amapá.
E aí, basicamente, ia gente pra essa casa, ou vinha entidades malucas pra fazer algum mal àquela propriedade, a casa, as pessoas, enfim. O Eustácio e a Muriel, eles não se ligavam de nada. Pra eles, o Eustácio era só um velho ranzinza e a Muriel era aquela avó que gosta de todo mundo, sabe? Que, tipo, acha todo mundo bom e coisa. E o único que se ligava que as coisas ruins aconteciam era o Coragem, que era um cachorro que era extremamente medroso.
Mas nem tanto, né? Essa que é a grande parada do Coragem.
Não, ele era medroso, mas ele fazia as paradas pra proteger.
Então, né? Ele não era, né? Esse é o comentário.
Sim, mas ele tinha medo. Ele não gostaria de fazer o que ele estava fazendo, entendeu? Ele não é o Rambo.
Não, justamente. É o que o Vitor falou no outro cast, né? Não existe coragem sem medo. Então, era medroso, só que tinha muita coragem.
É. Sim, sim.
Ele sentia medo, mas vencia o medo. A mensagem do desenho inteiro é isso pra criança. Quando você tiver medo, mesmo que você esteja amedrontado,
lutando contra um capeta.
É, mas é lutando contra o rei Ramsés. Lembra que tinha o Ramsés?
Caralho.
O Batman do rei Ramsés.
Pior que era bizarro, né?
Olha o estilo de animação, cara.
É que no Coragem eles usavam várias ferramentas, né?
Uhum.
Cada
uhum.
cena, às vezes, podia estar usando... Umas era colagem, outras era 3D, outras era 2D. Era muito doido. É genial, é uma obra de arte. Esse desenho é uma obra de arte, cara.
Ele era muito louco. É e até quando não tinha o 3D e coisa, as cores eram tudo ultra saturada. Ele era estranho, sabe? Aquele negócio do terror que ele não é assustador por algum motivo específico, mas ele é estranho, te causa uma estranheza.
Uhum.
Ele chegava a ter isso, sabe? E é uma referência a N filmes de terror, assim. Tem cenas que tu vê no cinema, tipo, e você olha e fala, cara, realmente, eu vi isso em Coragem, por exemplo. Referenciando um filme antigo, né?
Sim. Você tem muito isso também em Chaves, Chapolin. Vários formatos, né? Várias ideias principais, originais, basilares, assim. Nosso primeiro contato é com uma obra infantil e aí, anos depois, você vai descobrir que, na verdade, existe uma obra original, existe uma referência original e tal. É muito legal.
Ó, os vilões aqui que estão na lista, o primeiro é o Rei Ramsés, que é esse... Ele é em 3D, né? Justamente isso que a gente tava falando agora. Então, ele causa essa estranheza por ser tão diferente do resto do desenho.
Uhum.
Então, quando aparece aquilo lá, você fica... Meu Deus. Ele basicamente fica repetido pra retornar o pergaminho. Era isso, né, Max? Você lembra disso?
Ah, vagamente.
Devolva a pedra!
Quê?
Devolva a pedra ou vai sofrer minha maldição.
Olha a sua oferta!
Aí tem o Katz, que era o gato, que apareceu como um gato pra Muriel e pro Eustácio, apareceu como um gato, simplesmente, assim como o Coragem é só um cachorro. Mas ele era um dos vilões mais recorrentes, assim, que era um gato meio psicopata também.
Sim.
Ele era dono de uma porrada de
ele
coisa.
Ele manipulava as coisas, né? Ele fazia...
Isso.
Mexia nas coisas pra dar sempre ter razão.
Agora você vai saber porque jamais alguém consegue sair do Hotel Katz.
Ele é basicamente o gato da Alice, não é?
Cara, é bem próximo, na verdade.
Bem, se parar mesma pra pensar. Vibe, mesma vibe.
E ele é empresário também, né? Se lembra que tinha um episódio que eu gostava muito, que era Cats Motel, que ele tinha um hotel e eles foram se hospedar, era um episódio que saía fora da casa. E aí ele queria matar a Muriel e coisa, e o Coragem salva de novo também. Tinha outro aqui que era o Pato, se lembra disso? O Lequac.
Nossa,
o
Lequac era foda demais, cara.
Lequac.
Agora, passe a escritura da fazenda.
O Lequac era um pato com cabelo roxo e ele era um pato francês. Eu nunca entendi qual que era a lógica disso, mas ele era um pato.
Mas
francês.
Isso aí era recorrente, porque a Muriel, ela era uma idosa escocesa. Todo mundo tinha várias nacionalidades nesse desenho, era uma maluquice foda.
Voltando ao que o Pedro falou, tinha o Lord Chuckles, que é um porco.
É, então. Aí,
eu não lembro disso.
É um porco de armadura, basicamente isso.
Tinha um doutor também, não tinha? Um doutor com uma máscara, uma porra assim.
Isso, eu lembro disso também. Não lembro qual é o nome dele, mas eu lembro que tinha.
Dr. Vindaloo. Ele sempre falava que tava tudo certo, tava tudo bem, não tava, né?
É.
Tava tudo uma merda.
Pra mim, o vilão que eu acho que é o que mais me dava medo, porque assim, eu tinha medo de assistir Coragem.
Acho que todo mundo
também.
Efetivamente, eu tinha medo de assistir Coragem. Mas tinha pra mim o vilão que mais me dava medo, que era o Fred.
Sim, esse cara era bizarro.
Com certeza me encorajou a ser bastante cruel.
Que ele era um barbeiro, na verdade, né? Ele era um cara que corta cabelo. Só que, cara, ele era muito bizarro. Eu mandei ele no grupo,
nossa,
tem uma imagem.
É, realmente.
Ele é um cara esguio, loiro, que tem um sorriso, tipo, gigante e uns olhos não completamente abertos, assim. E, cara, é muito estranha a imagem dele, assim.
Cara, a gente tava falando de ter medo e, tipo assim, olha isso. Era muito bizarro, cara.
Meu Deus do céu, cara.
Basicamente, tem uma cabeça cropada, editada no frame do Coragem, o Cão Covarde.
Parece uma colagem.
É uma pessoa, tá ligado? Careca, com uma maquiagem preta nos olhos e toda branca. E é simplesmente muito bizarro. A gente tem como colocar no post isso, será?
Sim, sim.
Tem, dá sim.
Todas as imagens que a gente falou sobre hoje aqui no cast vão estar em ordem no post no site, tá? Se você tá ouvindo por alguma plataforma, Spotify, Apple, Deezer...
Pau no seu cu.
Entra no nosso site www.hipocast.com.br e lá você pode acompanhar o post certinho. Aí você vai ouvindo e vai baixando e olhando as imagens. Se você tiver tempo, se não tiver também, tu que se roda.
Só pra fechar o assunto do Coragem, tem um episódio que eu lembro agora, que agora, como a gente falou, agora eles estão tratando com entidades, psicopatas, enfim, um pato. Mas tem um episódio que tem um buraco negro que se aproxima da casa. Você se lembra disso?
Isso não é do filme?
Eu acho que não, acho que é um episódio, tá? Porque eu lembro que é um buraco negro, que ele é senciente, né? Ele é consciente, ele sabe que é um buraco negro. Ele se apaixona pela casa da Muriel e quer puxar a casa pra dentro dele.
É verdade.
Só que o buraco negro, ele é meio amante latino, sabe? Ele é meio, exato, ele é meio sensual, fala com meio com charme, assim, é bem engraçado.
Aí você olha nos meus olhos e me diz que a sala de produção desse desenho não era um ambiente foda, não era um ambiente pica. Imagina como é que os caras, o brainstorm dos caras pra chegar nesse tipo de resultado, tanto de roteiro como de arte final, devia ser muito interessante, cara, muito, muito interessante. Queria ser uma mosquinha dentro do estúdio pra ver como é que eles chegavam nesse resultado. Deve ser fantástico.
Eu acho que nos vilões fodas, eu lembro até hoje de um episódio, tinha, era tipo uma poça, né? Que o Coragem, ele não podia de jeito nenhum cair dentro da poça, porque se ele caísse, ele ia se perder eternamente. E tinha uma mulher dentro da poça, que ela era tipo a rainha da água, um negócio assim. E as pessoas caíam dentro da água e o Coragem via ela se perdendo pra todo sempre. Era tipo...
Meu Deus!
Eu ficava aterrorizado com esse episódio.
Meu Deus do céu!
Eu não... Vou te confessar que eu não me recordo disso, não.
Eu não lembro também.
É a Rainha da Poça Negra o nome do episódio.
Caraca. Dentro?
Que isso?
Não tem mais respeito.
Eu só queria falar um negócio sobre o Tutubarão, que eu esqueci de falar. Importante, rapidinho. E só botar na inserção. O Tutubarão aparece no Space Jam 2, né? Na torcida.
Ah, eu não vi Space Jam 2.
É horrível, 2. É horrível. É muito ruim. Mas tem o Tutubarão.
Tu nunca viu Space Jam?
Não, o 2.
É, o horrível é o 2, tá, gente? O 1 é muito pico.
É, o 2 eu não vi.
O cara tá me julgando ali, não viu
também?
Não,
se tu não tivesse visto o 1, eu te julgava.
O cara veio com pedras
não.
Sobre
se
mim.
Se tu não tivesse ouvido o primeiro, você ia ser julgado. Mas você viu o primeiro. O segundo, foda-se.
E o primeiro no cinema em casa do SBT.
Claro, pô. Todo mundo.
Inclusive, eu vou fazer uma adenda aqui agora. Eu devia ter falado no... Vou aproveitar o Max. Eu devia ter falado isso quando a gente tava falando de Meninas Superpoderosas. Eu acho, cara, que o primeiro filme que eu vi no cinema, e aí eu vou estender pra vocês a pergunta, foi Meninas Superpoderosas, o filme.
Eu não lembro do filme delas. Qual que é o plot?
Eu também não lembro,
cara,
do filme
delas. Cara, eu acho que é o bagulho do macaco louco, cara. Da origem dele.
Ah, é verdade. Eu acho que é isso mesmo.
Pô, o primeiro filme que eu vi no cinema também foi uma animação, tá? O primeiro filme que eu vi no cinema foi o Simpsons. O filme do Simpsons.
Caraca, esse eu vi também no cinema.
Eu aluguei. Eu lembro de ter alugado esse filme.
Nossa.
É, eu fui com a escola, tá? Porque assim, lá no interior, o cinema, cara, deve ser uma beleza. Se eu soubesse que eu estava perdendo, se eu fosse um pouco mais velho também, porque o cinema deve ter 8 pessoas em um lugar de, tipo, 400, sabe? E todas as sessões. E aí a gente não tinha esse costume de ir no cinema lá em Santa Rosa. Aí eu fui com a escola uma vez e eu vi justamente isso.
Caraca, teve uma excursão da escola pra ver os Simpsons.
Isso?
Era muito foda. É, cara, educação infantil no Brasil.
Não é exatamente, né?
Uma vez a professora de história passou Percy Jackson 2 vezes pra gente, sob o pretexto de que é história. E tipo assim, pô, é Percy Jackson, tá ligado?
É muito realista.
Ó, isso não foi a pior das mídias que já passaram pra gente na escola.
É verdade.
Porque a gente teve um professor que... Eu vou ter que contar isso, cara. A gente teve um professor de física que em determinado momento ele falou, ó, gente, eu vou passar um filme aqui pra você sobre aquecimento global. Só que o filme é longo, então eu vou demorar a semana inteira pra passar pra vocês. A gente ia com aula com ele segunda, quarta e sexta, uma hora por dia. Aí ele passou no primeiro dia, demorou um pouquinho lá, mas começou a passar. Beleza, a gente começou a assistir, ninguém... É um documentário, né? Ninguém falou muita coisa. Aí na quarta-feira a gente continuou assistindo o filme. Quando chegou na sexta-feira, ele até começou a colocar o filme e deu play. E deu 10 minutos, ele parou. E aí falou assim, gente, eu vou ter que tirar o filme porque eu acabei passando sobre escurecimento global e não sobre aquecimento global. E a gente ficou uma semana vendo o filme errado.
Eu tenho na minha cabeça, até hoje, eu lembro dele falando com essas palavras. Eu passei o filme errado.
Uma semana.
Cara, foi a aula, a gente teve 3 dias, cara. Ele teve 3 dias pra se tocar que ele fez o negócio errado. E era aulas de 1 hora, cara. A gente tava literalmente no final do filme já, quando ele se tocou nessa maluquice, tá ligado?
Importante o detalhe que ele errou em todas as turmas. Não foi só na nossa. Ele errou na turma de turismo, na turma... Todo mundo assistiu o filme errado por 2 semanas.
E a gente nunca viu o filme certo, tá? Porque ele passou isso, ele falou, passei o errado, azar. E aí a gente
tocou a bola, cara. Foi pra frente, tá ligado? Continuou a aula de física, tá ligado? Normalmente. Uma maluquice. E até hoje eu não sei nem qual que é o filme que ele queria passar.
O filme, só agora eu vou ter que ser preciosista, porque eu sou o mantendor da história, né? O filme que ele queria passar não era sobre aquecimento global. Era sobre inversão dos polos magnéticos.
É.
Que é uma parada que não existe. Que é uma parada falsa, tá ligado?
É verdade.
Não, pô, inversão dos polos magnéticos existe.
Não, mas o documentário que ele queria passar é aquele super... Tá ligado?
Era uma pseudociência da vida.
Era History Channel.
Ah, né? Entendi.
Era full pseudociência. Mas enfim, quando você puxou esse assunto, Vigilindo, e não é nem a pior mídia que a gente assistiu na escola, eu achei que você ia falar da professora de português que, sob o pretexto da aula de português, fez a gente assistir Velozes e Furiosos 5. Vocês lembram disso?
Tem uma coisa que... Eu lembro disso. Claramente eu lembro, porque eu não sei como a gente chegou nisso, mas eu lembro claramente do Billy sugerindo Velozes e Furiosos pra gente assistir e alguém acatando.
Exatamente. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. Aproveitando o assunto que a gente tá falando deste passado, um amigo nosso tava falando assim, nossa, você ficou sabendo que as turmas depois que a gente saiu do colégio, né, estavam fazendo no mini auditório, não sei o quê. E aí ele respondeu, nossa, a maior sacanagem que eu vi naquele auditório foi Velozes e Furiosos 5. Jovens Titãs. Eu gosto muito de Jovens Titãs, cara. Eu acho a animação de Jovens Titãs muito, muito maneira.
Só vamos deixar claro uma coisa, tá? É o desenho dos anos 2000, porque tem um remake agora com eles...
Não, agora já acabou, né?
Com eles bebezinho ali, um jeito meio chibi do Jovens Titãs, que é horrível, né?
Tá? Mas tu sabia que essa porra aí foi renovada pra sua 10ª temporada alguns dias atrás?
A galera gosta, né?
Não, beleza. A galera gosta e tranquilo. Pode gostar, pode ser renovado no que quiser. Só que o desenho dos anos 2000 é muito mais legal.
A comunidade furry gosta. Mas sim, obviamente, eu tô falando do desenho original. Acho que é de 2001, se eu não tô enganado, né? 2000 e...
É por aí. Mas é basicamente o... Eu não sei se eles são um grupo oficial nos quadrinhos.
São.
Né? São um grupo oficial. Então, são 5 heróis da DC, que é o Robin, a Estelar, a Ravena, o Cyborg e o Mutano. E eles, adolescentes, basicamente, fazendo coisas de adolescentes. Só que ele tem um tom, não um tom tão teen que nem esse novo, né? Ele tem um tom um pouquinho mais sério em alguns momentos. Apesar do Cyborg e o Mutano serem completamente bromance, né?
O Jovens Titãs foi cancelado, né? Não tem final, que nem Caverna do Dragão. O que eu gosto muito, primeiro a abertura, né? A abertura com Puffy AmiYumi. Também a gente podia falar, inclusive, né? De Haha e Puffy AmiYumi Show, que é muito bom. Mas a abertura é muito boa. Eu assisti de novo agora pra gravar o cast. A temática dos episódios é muito bem escrita, cara. É um desenho quase que educativo, porque trabalha com problemas com que as crianças têm, sabe? Conflitos infantis que são muito comuns, principalmente na primeira e na segunda infância, e trabalha de um jeito tão sensível, de um jeito tão lúdico, e que eu, assistindo novamente, eu consigo perceber que alguns dos meus valores principais, algumas coisas de como eu entendo o mundo, vieram disso. Isso é absolutamente interessante, porque você imagina o impacto que tem o animador na sociedade, sabe? O cara que vai lá e escreve o roteiro, o cara que faz a animação de um desenho que foi distribuído no planeta inteiro, eu consigo perceber o impacto pessoal que teve em mim. Imagine em quantas gerações, em quantas pessoas isso não afetou, e de certa maneira afetou a sociedade diretamente, sabe? Acho isso muito, muito legal.
Sim.
Legal, você não falou nada do desenho ainda.
Também tenho essa impressão. Quando eu tinha uns 8 anos, Jovens Titãs era o ápice da narrativa pra mim, tá ligado? Era muito foda, cara.
Eu era um dos últimos desenhos do Bom Dia e Companhia, ou seja, todo mundo já tinha voltado à escola.
Uhum.
E podia ver de tanto sucesso que ele fez. Vinha ele e logo depois vinha X-Men Evolution, que provavelmente a gente vai falar também.
O episódio que eu assisti agora, assim, a temática logicamente é bem bobinha, né? Porque infantil e tudo mais. Mas é tipo assim, a Ravena, ela se sente mais inteligente do que os outros, né? Do que o Cyborg e do que o Mutano, que são 2 bobões, assim, né? E ela se sente sozinha por causa disso, porque ela se sente diferente, tá ligado? E aí o grupo não aceita ela, e ela encontra um livro, e aí é um livro mágico que conversa com ela, e conversa com ela, tipo, justamente das coisas que ela gosta. E aí ela vai ficando cada vez mais trancada no quarto pra ficar falando com o livro. Só que daí ela descobre que tem uma maldição, na verdade, e o livro tava enganando ela, sabe? E aí os amigos dela vão resgatar resgatar ela do livro que meio que sequestra ela, um dragão que sequestra ela, é uma viagem, né? Mas aí no final ela aprende que, tipo assim, mesmo que as pessoas sejam diferentes, ainda elas podem ser suas amigas, e mais do que isso, você tem que dar espaço pra que elas possam ser, sabe? É muito maneiro, muito legal.
Pô, o vilão principal é Slade, né?
É.
Se lembra disso? Que é aquele maluco com uma máscara metade preta e metade laranja?
Ele é baseado no...
No Deathstroke.
No Deathstroke, é.
É, que é o cara do Esquadrão Suicida, né? Acho que é o Will Smith, se não me engano.
É?
Naquele filme
é,
merda.
É, verdade, é.
Eu acho que é naquele filme merda, é o Esquadrão Suicida. E o do desenho é muito mais legal, tá?
Ah, ele é brabo, pô.
Ele era misterioso e tal.
Tem aquele demôniozão que é pai da Ravena, lembra disso?
Eu ia falar disso quando tu falou sobre a parte que reflete muito a realidade do desenho, né? Os relacionamentos entre os personagens são muito reais, assim. Tipo, a Ravena, ela tem um pai, é uma figura opressora e que abandonou ela. Ou então, o relacionamento entre eles mesmo, tá ligado? O Robin tem uma queda pela Estelar e vice-versa. A Estelar tem uma irmã que é Zé Droguinha. É uma maluquice foda também. Mas é real, tá ligado? Problemas reais.
Sim,
o Mutano tem aquele relacionamento com a menina Terra, acho que é o nome dela.
Uhum.
Que ela também é uma vira-vilã, tá?
É, muito foda, muito foda.
É uma vira-vilã. Ela começa com uma heroína e vira-vilã. Duas coisas que eu quero puxar aqui. Primeiro, não sei que língua que é. Se é uma língua oficial que a Ravena fala ou é só inventado?
O Azarath Metrionzitos lá?
Isso.
Eu não sei, cara, mas ó, deve ser algum idioma do universo DC, né?
E outra coisa, qual que é do 5 ali? Qual que é o favorito de vocês?
Agora, Ravena.
Eu não reassisti, mas o meu favorito quando eu era criança era o Mutano.
Até hoje, né? Pra mim é o melhor disparado, assim. O Mutano é o alívio cômico da série, né?
Cara.
Ele e o Cyborg, né?
Sim, sim. Eu não sei, eu sempre me identifiquei com a Ravena. Pior que eu peguei um episódio bom pra assistir. É
depressivo.
Eu sempre fui um cara meio isolado. Tipo assim, antes de conhecer vocês, eu era um cara full isolado. Pra ser justo, eu era criança, conheci vocês com 14 anos de idade, né? Mas o meu ensino fundamental inteiro, eu me sentia bem isolado, porque ninguém queria conversar das coisas que eu gostava de conversar, ninguém entendia direito as coisas que eu queria dizer. Depois que eu descobri que era autismo, né? Mas beleza. Eu sempre me identifiquei com a Ravena. Cai certinho na história que eu acabei de descrever, tá ligado?
Sim, eu ia falar, parece que o Mike tá se descrevendo quando ele tá descrevendo a Ravena, um pouco.
E aí, por acaso, eu peguei bem um episódio que fala sobre isso e eu consegui refletir, tá ligado?
Chorar.
Mas é maneiro. Mas eu encontrei os meus jovens titãs, eu encontrei
vocês.
Que
bonitinho,
vocês,
né? Gente. Olha só, somos todos amigos.
Aê, que fofo.
E o Pedro, tá dormindo? Ô Pedro, qual que é o teu favorito?
Jovens Titãs?
O cara, olha esse filho da puta, tá jogando Dark Souls, filho da puta.
Não, cara,
liga essa porra aí.
Olha só, eu dedicando meu amor aqui, né, falando do incrível amizade, cara jogando.
Só um parênteses antes, eu posso falar o que o Max me mandou no WhatsApp aqui, Max?
Caralho, o que é que tu mandou no
WhatsApp? A gente tava falando sobre a Caverna do Dragão, aí ele me mandou, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, eu parei assim, eu... Cara, o que é que tu me mandou no WhatsApp agora? Eu abri e o Max, abre aspas, na minha opinião, Caverna do Dragão era como eu chamava o quarto da tua mãe.
Caralho. De graça, assim mesmo?
Eu não ia falar no cast, né? Eu não ia interromper alguém pra falar uma parada dessa.